Menos de 1%.
Nossa!
Essa é a chance estatística de um paciente sobreviver sem dano neurológico grave se a massagem cardíaca ultrapassar a marca de 32 minutos.
Pois é. O que transforma o atendimento a uma parada cardiorrespiratória não só, sabe, num evento médico extremo, mas numa corrida brutal.
Uhum.
Uma corrida muitas vezes inglória mesmo, contra a física, a química e principalmente contra o relógio biológico.
Certo, então vamos desempacotar isso. É exatamente por isso que a nossa análise aprofundada de hoje vai mergulhar de cabeça nas atualizações de 2026 das diretrizes de ressuscitação.
Exato.
A gente vai cruzar esses dados com protocolos municipais de urgência e, tipo, estudos retrospectivos gigantescos que saíram agora.
É muito dado novo.
Muito. E o objetivo aqui não é ficar repassando aquele beabá que todo mundo já cansou de ver na faculdade, né? A missão é elevar a discussão mesmo, nível de congresso médico.
Com certeza. A gente precisa entender os gargalos reais dessa cadeia de sobrevivência. Porque lendo esse material, fica muito claro que a medicina de emergência atingiu um nível de precisão absurdo.
Uhum.
O que era o padrão ouro ontem, tipo a regra absoluta, hoje é considerado iatrogenia, faz mal para o paciente.
É bizarro pensar nisso. E a melhor forma de entender essas fraturas no protocolo é assumir as perspectivas de quem está operando essa engrenagem, né?
Sim, em diferentes frentes. O sucesso depende de uma passagem de bastão milimétrica. Um erro lá na ponta anula todo o trabalho genial que a UTI faria depois.
Então, olha, vamos direto para o choque inicial. Os primeiros 10 segundos na linha de frente. O cenário clássico da sala de emergência.
O caos, né?
O puro caos. Paciente inconsciente. Sem pulso carotídeo, o padrão respiratório ausente ou aquele gasping agônico.
Uhum.
A literatura bate muito na tecla de que a janela de decisão clínica nesse exato momento é tipo minúscula.
Máximo de 10 segundos.
10 segundos. Mas o que me impressionou nas fontes foi a ênfase na falha humana nesse milissegundo.
É. Assumindo a ótica de quem tá lá na ponta do emergencista, o principal erro neste cenário é a paralisia decisória.
Caramba.
Paralisia. O material lista as maiores falhas no atendimento e o atraso no reconhecimento e na organização da equipe lidera ao ranking disparado.
Que não dá tempo de pedir exame.
Zero tempo.
Não tem segunda opinião. A equipe precisa de um maestro ali. E se esse líder hesitar enquanto a amígdala cerebral dele está processando o estresse da situação, o cérebro do paciente já está morrendo. Mas é aí que a teoria bate de frente com a prática, sabe? Como é que você treina um profissional para não congelar?
É o grande desafio.
Porque a biologia humana é programada para o pânico diante da morte iminente. É como um pit stop da Fórmula 1.
Adoro essa analogia.
Se o líder não está regendo, os mecânicos começam a bater cabeça e o carro não volta para a pista. O líder tem que confirmar pulso, delegar a função para no mínimo 4 pessoas, pedir o desfibrilador.
Ligar o cronômetro.
Isso. Tudo enquanto o próprio sistema nervoso simpático dele está gritando de pânico. É quase antinatural, não é?
É totalmente antinatural. E é por isso que a resposta que os especialistas dão é a criação de uma memória muscular cognitiva.
Ah, como assim?
O treinamento de alta performance visa sobrepor o córtex pré-frontal, que é a parte racional, àquela resposta instintiva de fuga ou luta.
Ah, entendi. O famoso instinto de sobrevivência.
Isso. O líder não pode estar pensando no que fazer na hora. Ele precisa executar um script mental pré-gravado. Porque se a liderança falha nesses primeiros 10 segundos, a sala vira um caos.
Alguém tenta ventilar-nos e comprimir, né?
Exato! O acesso venoso é esquecido. É o colapso do pit stop antes mesmo de levantarem o carro.
E se o cérebro do líder precisa estar totalmente focado em gerenciar esse caos, a execução física da equipe tem que ser puramente instintiva e impecável.
Implacável.
É onde o rigor do instrutor de ACLS entra em cena. O material de 2026 é tipo absolutamente intransigente com a qualidade das compressões.
É, o olhar do instrutor é cirúrgico. A diretriz mais importante aqui é, sem dúvida, a qualidade inegociável da massagem cardíaca.
Sem desvios.
Zero desvios. Desvios milimétricos da técnica anulam qualquer chance de sucesso. A gente está falando de manter uma taxa rigorosa de 100 a 120 compressões por minuto.
E a profundidade?
Afundar o tórax, exato 5 a 6 centímetros.
Certo, eu entendo a necessidade de afundar para espremer os ventrículos contra a colônia, isso faz sentido.
Uhum.
Mas o documento gasta parágrafos inteiros alertando sobre o retorno completo do tórax. Tipo, não ficar debruçado no paciente. Por que esse foco tão obsessivo nisso?
Por pura física do retorno venoso. Quando o tórax retorna para a posição original, ele cria uma pressão intratorácica negativa.
Um vácuo.
Um vácuo autêntico. E esse vácuo é o que puxa o sangue da veia cava inferior e superior de volta para o átrio direito.
Nossa.
Se o socorrista fica encostado no peito, sabe? Mantendo nem que seja um pouquinho de compressão residual, esse vácuo simplesmente não se forma.
O sangue não sobe.
Não sobe. A próxima compressão que ele fizer vai esmagar um coração vazio. Você olha para o monitor e até vê uma atividade mecânica gerada pelo choque físico, mas o débito cardíaco real é zero.
Caramba, é fascinante pensar na caixa torácica como uma bomba de sucção que depende totalmente dessa fase de relaxamento.
Totalmente.
E já que a gente está falando da mecânica, as fontes trazem uma mudança farmacológica muito drástica, né? Que afeta diretamente o acesso a essa circulação.
Ah, sim. A grande polêmica.
O fim definitivo da via endotraqueal para drogas. Acabou.
Sumariamente banida das diretrizes atualizadas.
E lendo a justificativa fisiológica, a analogia que me veio à cabeça foi tentar regar uma planta borrifando água nas folhas em vez de jogar direto na raiz.
Perfeita, essa analogia é perfeita.
Porque eles explicam que injetar adrenalina no tubo endotraqueal resulta numa absorção totalmente imprevisível. Mas, tipo, a minha dúvida é, por que isso foi padrão por tanto tempo, se a ineficiência anatômica parece tão óbvia agora?
Historicamente, a via endotraqueal era um atalho de conveniência, sabe? O paciente já estava entubado ali.
Certo.
E conseguia um acesso venoso periférico num paciente chocado, sem pulso. É um pesadelo logístico. As veias colapsam.
É verdade.
Então, se presumia que a vasta rede de capilares dos alvéolos pulmonares ia absorver a adrenalina rápido.
Mas não absorve.
A falha nesse raciocínio, que a medicina baseada em evidências finalmente expôs, é hemodinâmica.
Ah.
Pensa bem. Com o coração parado, não tem fluxo sanguíneo na artéria pulmonar para carregar a droga dos alvéolos para o coração esquerdo.
Claro.
E dali para a circulação sistêmica. Então, a adrenalina ficava apenas empoçada no pulmão.
Inundando o tecido sem atingir os receptores alfa e beta, onde realmente importa. Faz todo sentido.
Exatamente. Hoje, com a consolidação da via intraóssea, onde você acessa o plexo venoso da medula óssea em questão de segundos com uma furadeira médica, usar o tubo respiratório virou não só obsoleto.
Mas um erro mesmo.
Uma violação flagrante da técnica adequada.
Bom, se a gente está falando de evidências derrubando práticas antigas, a gente tem que abordar o maior paradoxo dessas fontes.
A dupla desfibrilação?
Essa mesma. A sessão sobre ritmos chocáveis. Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. O material cita um ensaio clínico massivo publicado no The New England Journal of Medicine, avaliando a dupla desfibrilação sequencial externa. Isso! Onde a equipe acopla um segundo desfibrilador e dispara os choques numa sequência ultra rápida.
Mudando os vetores de energia.
Sim! E os números desse estudo, olha, eu fiquei chocado. A sobrevida até a alta hospitalar com o choque padrão foi de 13,3%.
Baixa, né?
Muito baixa. Mas com a dupla desfibrilação, a sobrevida pulou para 30,4%, mais que o dobro de eficácia.
É um salto estatístico absurdo.
Absurdo. Mas aí logo abaixo nas diretrizes está escrito em negrito, não recomendado pela AAH, a American Heart Association. Como é que a ciência prova que um método dobra a sobrevivência neurológica, mas a principal diretriz global manda não fazer?
É, esse é aquele ponto de atrito clássico, onde a ciência de ponta esbarra na formulação de políticas de saúde pública, sabe?
Mas por quê?
Só um p-valor isolado num estudo controlado. Eles avaliam a escalabilidade da coisa.
A aplicação no mundo real.
Exato. O estudo do NJM é brilhante, mas exige que a equipe altere os vetores dos adesivos de choque, geralmente colocando um par na posição anterolateral e o outro na anteroposterior.
E disparando quase ao mesmo tempo.
Quase simultaneamente. E a Ana teme o dano miocárdico irreversível causado por essas cargas elétricas altíssimas sobrepostas. O miocárdio fica atordoado por muito tempo.
O famoso stunning miocárdico.
Isso. E tem um obstáculo logístico prático. Quantos serviços de emergência você conhece que tem dois desfibriladores sobrando na mesma sala?
Ou na mesma ambulância?
Quase nenhum.
Nenhum?
Faz sentido do ponto de vista sistêmico. Eles não podem oficializar um protocolo que a maioria absoluta dos hospitais comunitários não tem hardware para executar. Não podem. Além do risco enorme de danificar os próprios aparelhos se rolar um arco elétrico entre eles.
É a defasagem natural entre publicar a evidência e amadurecer a diretriz de fato.
Entendi.
Falando em defasagem e choque, quando a gente sai da fibrilação e entra nos ritmos não chocáveis, tipo a atividade elétrica sem pulso, a ASP, e a assistolia, o jogo muda completamente.
Muda tudo.
Num ritmo chocável, o coração é o culpado, né? Mas na AESP, o coração é meio que a vítima da situação.
Perfeito. Esse é o momento de maior sobrecarga cognitiva para a equipe médica. Porque na ASP, você olha para o monitor e tem um complexo QRS organizado lá.
Às vezes até com uma frequência normal.
Sim, o sistema de condução elétrica do coração está funcionando. Mas você vai checar o pulso e não tem.
Porque algo físico bloqueou a bomba.
Cortou o acoplamento eletromecânico. A massagem cardíaca aqui, nesse cenário, serve estritamente para comprar tempo enquanto o cérebro do líder tenta investigar a causa.
A famosa caçada pelos 6Hs e 6Ts. E o que eu acho surreal é que o médico precisa revisar mentalmente essas 12 causas base enquanto o paciente está sendo comprimido ali, literalmente quebrando costela na frente dele.
É consertar o motor de um avião em queda livre.
Total. Vamos pegar alguns desses gatilhos. Hipóxia e hipovolemia são bem intuitivos. Faltou oxigênio, faltou sangue. Mas a literatura destaca muito o raciocínio rápido em situações como tamponamento cardíaco ou pneumotórax hipertensivo.
Nesses dois exemplos, o que acontece é que a física vence a biologia. No pneumotórax hipertensivo, o ar escapa do pulmão rasgado, fica preso na cavidade da pleura e essa pressão positiva empurra todo o mediastino para o lado.
E esmaga a veia cava.
Esmaga completamente, obliterando o retorno venoso que a gente falou agora há pouco. O coração bate, mas bate num vazio. Não tem sangue chegando.
E no tamponamento?
O saco pericárdico, que envolve o coração, se enche de líquido ou sangue e o ventrículo direito não consegue relaxar na diástole para receber o sangue. Ele fica estrangulado.
Ou seja, a equipe pode injetar 3 galões de adrenalina.
Pode fazer massagem perfeita.
Com a técnica mais perfeita do mundo.
Nada vai adiantar. Até que alguém pegue uma agulha grossa, fure o tórax no espaço certo e libere o ar.
Ou faça a pericardicentese para drenar o sangue.
O tratamento nesses ritmos não é a RCP em si, é a descompressão, é tratar a causa.
Por isso que não diagnosticar a causa reversível está na lista de erros fatais lá do documento e, sabe, o material traz uma ressalva clínica excelente sobre o H da hipoglicemia também.
Ah, sim, isso é super importante de frisar.
Porque as diretrizes puristas de suporte avançado às vezes até removem a hipoglicemia como causa primária de PCR em adultos.
É, o ACLS clássico foca mais em outras coisas.
Mas a vivência clínica ditada nesses protocolos de 2026 exige a checagem rápida da glicemia capilar e a administração empírica de glicose, né?
Sim, porque um miocárdio sem substrato energético, sem açúcar, simplesmente não vai responder a catecolamina nenhuma. A adrenalina não faz milagre se a célula está sem energia.
Fascinante. E aqui a gente chega na fase onde o raciocínio clínico encontra seu limite mais cruel, eu diria. A gente passa da resiliência fisiológica para o momento de gerenciar o sistema. O crivo do regulador cross.
É um peso enorme.
Porque o regulador cross não está olhando só para o paciente, né?
Não. Assumindo o papel do regulador cross, a gente tem que entender que na realidade dos municípios pequenos e dos sistemas de regulação pré-hospitalar, o médico opera com uma visão macroscópica.
Ele está olhando o tabuleiro todo?
Exato. Ele gerencia o leito de UTI que está vago, a disponibilidade da viatura de suporte avançado, que muitas vezes é a única da cidade, e as métricas implacáveis de prognóstico.
E os dados daquela coorte retrospectiva de quase 350 mil pacientes, nossa, são um banho de água fria.
É a estatística dura, né?
O estudo que baseia os protocolos de encerramento de esforços. Voltando ao que eu falei na abertura,
menos de 1% de chance de retorno à circulação espontânea após 39 minutos.
E a linha de corte dos protocolos municipais atualizados é ainda mais precoce que isso.
Sério?
Quanto tempo?
20 minutos.
20 minutos?
20 minutos de reanimação sem sucesso, na ausência de ritmos chocáveis e de causas reversíveis aparentes, já sustentam a interrupção da RCP.
Especialmente se isso for aliado à capnografia, né?
Com certeza. Se o ETCO2, que mede o gás carbônico exalado, for menor que 10 milímetros de mercúrio ali, consistentemente após os 20 minutos, é basicamente a assinatura metabólica da morte celular.
Mas o que mais me intriga é a execução ética disso na prática. Porque o médico lá na ponta não está lendo um gráfico de computador. Ele está olhando para a esposa do paciente chorando do lado dele.
É uma pressão psicológica indescritível.
Então a regulação do CROSS não serve só para gerenciar leito. Serve para fornecer um respaldo, né? Um escudo técnico e legal.
É, o regulador funciona como o fiel da balança racional no ambiente que é puramente emocional. O capnógrafo estabilizado abaixo de 10 não significa apenas que a técnica da equipe falhou. Significa que não tem mais metabolismo aeróbico rolando. As células pararam de produzir dióxido de carbono.
O paciente biologicamente já se foi.
Já. Então, continuar a massagem além desse ponto, ou pior, determinar uma transferência perigosa numa ambulância, numa rodovia 120 por hora com um paciente inviável, isso é considerado distanásia.
Distanásia, o prolongamento artificial do sofrimento.
Exato. É prolongar um processo irreversível de morte e não salvar uma vida real.
Pesado. Mas vamos virar a chave. Digamos que todas as engrenagens funcionaram perfeitamente. A desfibrilação foi rápida, o acesso intraósseo brilhou, a adrenalina entrou, o pneumotórax foi drenado.
Cenário ideal.
Cenário ideal. Aos 12 minutos de parada, o paciente tem RCE, o retorno da circulação espontânea. Tem pulso palpável. Esse é o momento em que todo mundo na sala respira aliviado.
E é exatamente nesse instante de alívio que o paciente sofre os piores danos por negligência.
Como assim?
O último erro fatal listado lá nas fontes, com letras garrafais, é justamente relaxar após o retorno da circulação.
Ah, entendi. Porque o paciente, na verdade, volta muito mais grave do que antes da parada.
Muito mais. Sob a ótica do médico intensivista, após a estabilização, devemos priorizar imediatamente os cuidados com a síndrome pós-PCR. A fisiologia do corpo nesse momento é um campo minado pronto para explodir.
É, o intensivista pega bomba relógio, porque o corpo sofreu isquemia global e agora está lidando com aquela tempestade inflamatória da reperfusão, né? O sangue voltando de uma vez.
Uhum.
As metas hemodinâmicas ficam incrivelmente restritas. O intensivista precisa manter a pressão arterial média, a PAM, acima de 65 milímetros de mercúrio e a sistólica acima de 90. Mas me explica, por que essa fixação na PAM de 65?
Porque 65 é o limiar inferior da autorregulação do fluxo sanguíneo no cérebro.
Certo.
Pensa que o cérebro, pós-parada, está edemaciado, ele está inchado pelo dano celular. A pressão intracraniana aumenta muito.
Está espremido no crânio.
Isso. Se a pressão arterial média cai abaixo de 65, o sangue bombeado pelo coração não tem força mecânica suficiente para vencer a resistência desse cérebro inchado.
A perfusão despenca.
Despenca. E aqueles neurônios que sobreviveram heroicamente à parada inicial morrem de hipóxia secundária já na cama da UTI. É por isso que se usa vasopressor em bomba de infusão contínua de forma tão rigorosa.
Tem que garantir a pressão. E, além da pressão, as diretrizes martelam muito na temperatura. O protocolo basicamente proíbe o paciente de ter febre. O alvo é manter estritamente abaixo de 37,5.
É que a hipertermia acelera o metabolismo cerebral, sabe?
E o cérebro lesionado precisa descansar.
Precisa de repouso metabólico absoluto. Cada grau a mais de febre aumenta exponencialmente a demanda de oxigênio por um tecido que já está em sofrimento, o que acaba desencadeando apoptose celular massiva, morte celular programada.
Nossa, mas olha, o que realmente chamou a minha atenção, de verdade, nas diretrizes de ventilação pós-parada, foi o combate intenso à hiperventilação.
Ah, isso é um erro muito comum.
Muito.
Porque o instinto quase primitivo de quem está lá na cabeceira vendo o paciente voltar à vida é apertar aquele balão de oxigênio rápido e com muita força, né? Para jogar oxigênio a 100% para dentro.
Exato, o famoso ambuzar alucinadamente.
E o documento deixa claro que isso literalmente mata o paciente de duas formas diferentes. Uma química e uma mecânica.
Quimicamente falando, a hiperóxia satura os tecidos, gerando uma enxurrada de radicais livres.
O excesso de oxigênio é tóxico.
Muito tóxico. A lesão por reperfusão mediada por radicais livres destrói as membranas celulares. Por isso, a diretriz manda titular o oxigênio para manter a saturação periférica ali entre 94% e 98%. Nunca em 100%.
94 já está ótimo.
Está ótimo. Mas o desastre mecânico da hiperventilação que você mencionou é ainda mais imediato.
É a mesma física da compressão torácica que a gente discutiu no início, agindo contra a gente agora, né?
Perfeito, você pegou o ponto. Se o socorrista insufla os pulmões do paciente com excesso de volume ou se ele faz isso rápido demais, tipo 20 vezes por minuto...
O ar não tem tempo de sair.
O ar fica aprisionado. A pressão dentro da caixa torácica permanece patologicamente alta e essa pressão positiva constante atua como um verdadeiro torniquete em volta da veia cava.
Então, o sangue que está lá no abdômen, nas pernas, não consegue subir contra essa barreira de pressão torácica, de jeito nenhum.
O retorno venoso despenca subitamente de novo. Com menos sangue chegando no átrio direito, o volume sistólico lá no ventrículo esquerdo cai, a pressão arterial colapsa e aquele coração atordoado que a equipe acabou de ressuscitar sofre uma nova isquemia severa.
Caramba!
O paciente pode entrar em parada cardíaca novamente em questão de minutos, única e exclusivamente porque o socorrista ventilou forte demais.
A linha entre salvar um cérebro e colapsar um ventrículo está literalmente na pressão exercida pelos dedos de alguém num balão de borracha. Isso sintetiza perfeitamente o quão microscópica é a margem de erro nesse cenário.
É assustador quando você para pensar na mecânica fina disso tudo.
Muito. A gente passou pela inércia dos primeiros 10 segundos onde o emergencista precisa lutar contra a própria biologia para liderar. A gente viu a precisão mecânica ditada pelo instrutor de ACLS, garantindo o vácuo torácico e rechaçando as drogas no tubo.
Uhum.
Debatemos o raciocínio rápido para diagnosticar um tamponamento no meio de uma compressão cardíaca. O peso da estatística fria lá para o regulador do cross na hora de parar a manobra. E, por fim, a vigilância obsessiva do intensivista contra a pressão torácica e a febre.
Toda essa cadeia que a gente analisou revela que os protocolos de 2026 são construções fisiológicas e logísticas absurdamente robustas, né? A gente mapeou os receptores todos, entendeu as vias enzimáticas de morte celular, calibrou a voltagem ideal dos desfibriladores duplos.
Sim, do ponto de vista técnico, o suporte avançado de vida hoje é quase uma ciência exata.
É ciência de precisão.
E é exatamente esse o grande paradoxo que fica na minha cabeça quando a gente olha para a totalidade dessas fontes. A ciência chegou num refinamento onde a gente calcula a toxicidade dos radicais livres no pós-parada.
Uhum.
Mas, se a gente for ler a lista definitiva de falhas críticas que o próprio documento oficial se vê obrigado a reforçar repetidamente...
É, não são falhas avançadas.
Não são. Elas não são sobre pequenos erros na dosagem de vasopressina ou errar o nível do PIP no ventilador mecânico. As falhas que estão matando pacientes hoje são... Esquecer de administrar adrenalina a tempo.
Demorar para começar a massagem.
Não afundar o tórax o suficiente. Paralisar diante do óbito iminente.
O básico.
À medida que a nossa tecnologia e a nossa compreensão da fisiologia se tornam mais complexas e avançadas, parece que a verdadeira barreira para a sobrevivência humana regride por nosso elo mais primitivo.
Com certeza. A vulnerabilidade do socorrista.
Exatamente. A questão final para quem nos escuta não é mais se o algoritmo médico funciona na teoria. A questão é que, no momento mais brutal da existência humana, quem precisa aplicar esse algoritmo perfeitamente calculado é uma pessoa de carne e osso, apavorada, operando sob uma carga de adrenalina gigantesca e contando só com as próprias mãos.
É o fator humano sendo o gargalo do processo inteiro.
O verdadeiro desafio do futuro da ressuscitação talvez não seja criar uma molécula milagrosa nova.
Talvez seja como treinar o profissional para nunca esquecer que o básico bem feito ainda é a única barreira real entre a vida e a morte celular. Fica aí o pensamento.